glória a Deus. Nós estamos ministrando o curso Autoridade do Espírito. Estamos hoje encerrando a quarta matéria, que é Operações do Espírito. Essa é a nossa sexta aula. E essa é uma aula diferente de todas as outras do curso. Meu objetivo nela é diferente das outras aulas. Qual que é o meu objetivo? É duplo. Em primeiro lugar, eu quero ajudar aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Ajudar a receber esse batismo. E segundo, é que essas mesmas instruções que eu vou dar aqui, elas podem ser usadas para quem vai ministrar na vida dos irmãos. Entende o que eu estou dizendo? Para que eles possam receber. Então, você apenas vai mudar a maneira sua de ler o texto. Tudo depende de em qual posição você se encontra. Se você é alguém que está buscando o batismo do Espírito Santo, você vai ler junto comigo, vai aprender comigo. Mas se você, como eu, já é um ministrador, você quer estar ministrando, então você vai aprender esse espaço para você aprender a orientar, instruir aquela pessoa que está procurando receber. Amém? Bom, para aqueles que estão também fazendo esse curso e que vão ministrar essa aula, o batismo do Espírito Santo é algo tão importante que vale a pena, ok? Nessa última aula, se for necessário, você até mesmo separar um tempo maior para orar com quem não recebeu. Tá bom? Ou até às vezes separar um outro momento, marcar uma outra hora, especificamente para isso. Porque é extremamente importante. Todo o processo de crescimento, revelação, transformação, fica comprometido sem a experiência do batismo do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Okay? Com a evidência do falar em línguas. Muito importante você sempre lembrar que o sinal do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Estamos claros sobre isso, amém? Então, em primeiro lugar, você precisa compreender que o Espírito Santo já foi dado. Porque ele já foi dado. Você não tem que pedir para o Espírito Santo vir. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo não voltou para o céu depois do Pentecostes. Não, ele veio e permanece aqui. Ok? Então você não tem que esperar o Espírito Santo vir novamente. O Espírito Santo permanece aqui. E ele está aqui para quê? Para encher a todo aquele que o receber. Amém, querido? Então, se ele já foi dado, basta receber. Olha o que a palavra do Senhor diz. Lá em Atos 19, nós já lemos em alguma aula anterior, vamos ver novamente. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então, presta atenção. Eu pergunto para você: quando um crente crê, quando ele recebe a Jesus, ele também recebe o Espírito Santo? Sim ou não? Mas recebe como? Vida. Ok? Mas o Espírito Santo também está disponível. E você precisa recebê-lo também nessa outra experiência, que é o batismo. É sobre isso que Paulo perguntou para eles. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: e que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles nem eram batizados em nome de Jesus. Foram batizados o batismo de... Presta atenção, o batismo de João não é o mesmo batismo de Jesus. Ambos são batismos de arrependimento, batismo de imersão na água. Mas o batismo de João é de João. O batismo de Jesus é de Jesus. O que significa o batismo de João? Significa que você está se colocando debaixo da autoridade de João, que você acredita na doutrina que João prega. É isso que o batismo de João. Mas Paulo aceitou o batismo de João? O que ele falou? Tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados de novo, mas agora o batismo em Cristo. Significa que é a mesma coisa. Ao ser batizado em nome do Senhor, eu estou entrando debaixo da autoridade do Senhor, da influência, do poder, do ensino, da doutrina. Importante isso, porque muitas pessoas, às vezes, vêm de outras igrejas e elas questionam se tem que batizar de novo. Então, isso depende muito do que se foi batizado. Ok? Bom, e impondo-lhes Paulo as mãos,
da imposição de mãos é bíblica, do Novo Testamento também, veio sobre eles, veio para dentro deles, meus irmãos. Veio como? Por que que é sobre? Porque o batismo é um revestimento. Por dentro eles já tinham o Espírito, mas eles não tinham o revestimento. Então veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então Paulo não orou pedindo para o Espírito vir. Paulo orou para que os irmãos recebessem. A questão é o receber. O Espírito já foi dado. Então, essa é uma postura de fé. Já foi dado. Já foi dado, já é meu. É de graça. Ok? Não é baseado em merecimento. Não é baseado em obras da lei. Não é baseado em obediência aos mandamentos da lei. É exclusivamente pela fé. Amém, querido? Atos 8, 14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que eles fizessem o quê? Recebessem o Espírito. Tem gente que fica ofendido se perguntar para ele se recebeu o Espírito. Não está dizendo que ele não tem Espírito. Não, não estou dizendo que ele não tem. Estou dizendo que ele não teve experiência de receber. Ele nasceu de novo, mas não foi batizado no Espírito Santo. Então, os samaritanos, eles tinham recebido a palavra. Está vendo que está escrito? Ouvindo os apóstolos que os de Samaria receberam a palavra, eles tinham recebido a palavra. Então, quem recebe a palavra é salvo, sim ou não? Ele creu na palavra. Houve a pregação, a pessoa fala, eu creio. Ele recebeu a palavra. Na hora que ele recebe a palavra, ele nasceu de novo. É nova criatura. Mas os apóstolos de Jerusalém ficaram contentes com isso? E disseram, ah, tá bom, crendo no Evangelho, crendo na palavra, que ótimo. Não, eles mandaram João e Pedro fazer o quê? Ir lá orar com eles para que eles também recebessem o Espírito. Por que que não recebeu no mesmo momento que recebeu a palavra? Não é? Poderia ser tudo junto, mas não foi. Por que eu estou frisando isso? Porque tem muitos irmãos aqui que esses irmãos vieram de outras igrejas evangélicas mais tradicionais que ensinam que a experiência do novo nascimento e o batismo do Espírito Santo é uma só, é a mesma, acontece ao mesmo tempo. Então, estou mostrando para você, com exemplos bíblicos, que isso não é verdade. Ok? Não quer dizer que tem que demorar muito para acontecer, uma depois da outra, mas elas não são a mesma experiência. São duas coisas distintas. Amém? Então, eles foram salvos, eram salvos, mas agora, depois que Pedro e João oraram, eles receberam o Espírito. E se você é salvo, você está qualificado para receber o poder do Espírito. Então, eu sei, olha, irmãos, eu já fiz muita coisa, coisas que hoje eu reconheço que eram infantilidade, não é? Então, eu me lembro, uma época, muitos anos atrás, no começo do meu ministério, que antes da gente orar para alguém receber o batismo do Espírito Santo, ele tinha que fazer vários dias de jejum, confissão de pecado, tinha que fazer santificação, tinha que fazer uma série de coisas, para depois receber. Era assim, a coisa era muito complicada, muito séria, entre aspas. Mas essa seriedade toda nada mais é do que legalismo. A ideia de que o Espírito Santo vem baseado em algum merecimento seu. Porque você obedeceu algum mandamento, agora ele vai vir sobre você. Essa era a ideia que havia. Graças a Deus, o Senhor nos abriu o entendimento nesses últimos 30 anos e nós avançamos muito. Hoje nós compreendemos que a única qualificação necessária é ser nascido de novo. Se você nasceu de novo, você está pronto para receber o batismo do Espírito Santo. É justamente esse segundo passo. Né? Todo aquele que foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, está em condições de receber. Não tem que fazer, esperar mais nada acontecer. Então, se você vai orar com alguém, diga para ele isso, com todas as letras. Né? Fala para ele, olha, você crê que o sangue já lavou seu pecado? Você crê que o Senhor Jesus morreu para salvar você, te livrar da condenação? Você creu para ser salvo? Porque se você creu, você foi feito filho de Deus. Antes de orar com ele, fala isso para ele. Como eu estou falando agora para quem está aqui. Porque se você se tornou filho, você agora pode receber o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E eu gosto muito de um livro do Kent Hagin. Se não me engano, essa história está naquele livro dele, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele conta que ele chegou numa igreja para fazer uma campanha de avivamento e batizou o Espírito Santo. Ele pregou e ele percebeu que uma certa irmã que vem à frente, ela ia receber o batismo do Espírito Santo. Só que ela era uma pessoa que os demais irmãos achavam que era mais pecadora. Porque ela tinha, às vezes, algum comportamento, alguma coisa que eles desqualificavam, então eles achavam que ela era a última que poderia receber. E aí, o que ele fez antes? Deus deu para ele a sabedoria, né? E então, perguntou para ela se ela cria que o sangue tinha lavado os pecados dela. Ela falou que cria. Ele perguntou para todo o povo: vocês creem que quando a pessoa crê que o sangue lava, é lavado mesmo? O povo concordou. Aí ele perguntou para ela: você acredita então que se você hoje morresse, você entraria no céu? Ela falou: eu creio, meus pecados são perdoados. Aí ele pegou e disse para ela: pois se você hoje está qualificada para entrar no céu, então também está qualificada para o céu entrar dentro de você. Então o céu agora vai descer sobre você. E toda a igreja tem que ficar calada, ninguém pode falar nada. Porque eles só podiam negar o poder do sangue de Jesus. E ele conta que ele pôs a mão sobre ela, apesar do Espírito Santo, imediatamente. Mas foi só ela que atendeu o apelo. A igreja ficou só olhando. Por quê? Porque toda a igreja achava que não estava em condições de receber. E aquela que eles achavam que aqui, mesmo sem a condição, foi a única que recebeu. Mas por que o Senhor fez isso? Para mostrar que não é pela sua qualificação. Tudo é pela graça. O Espírito Santo vem sobre você pela graça. Os dons são dados pela graça. A salvação é pela graça. Na verdade, não existe bênção maior do que a salvação. Ela é de graça. Ok? O Espírito Santo vai habitar em você pela graça. Então, esquece completamente essa história da justiça própria. Venha para receber desarmado. Tá, pastor? Porque, não sei, eu acho que deve ter coisa errada na minha vida, está me bloqueando. Filho, coisa errada na vida, quem que não tem algo que está fora do eixo? Entende? Você tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro. Ah, pastor, falando isso, está querendo dizer que você apoia o pecado? Não, não apoia o pecado. Você está vendo o pecado? Deixa o pecado. Mas não fique atrás procurando coisa alguma. Olha para Cristo. Olha para a graça de Deus. Olha para o amor de Deus sobre você. E o poder de Deus vai te encher. Atos 2:37 diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus. Por quê? Porque precisam ser crentes primeiro. Precisam converter primeiro. Para a remissão dos vossos pecados. Uma vez que os vossos pecados são perdoados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Uma vez que o seu pecado foi perdoado e você creu na obra da cruz, você vai receber o Espírito Santo. Quantos creem na obra da cruz? Então eu declaro que seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. Quando seus pecados são perdoados, o Espírito Santo vem sobre você. Isso que aconteceu lá com Cornélio. Então, o Senhor disse que Pedro entrou na casa de Cornélio, começou a pregar, e quando ele falou, né, que em Cristo os nossos pecados foram todos remidos, perdoados, imediatamente o Espírito Santo caiu sobre eles. Porque eles ouviram e criam. Creram que estavam perdoados, que não tem mais obstáculo, separação entre eles e Deus. O pecado não é mais problema. A única questão agora é fé. Você crê que está perdoado? Se você crê, o Senhor vai fazer na sua vida. Então, uma vez que recebemos o perdão, agora podemos receber o Espírito. Essa conexão, onde há perdão dos pecados, está qualificado para ser cheio do Espírito. Qual que é a única necessidade? Perdão dos pecados. Então, alguns pensam que primeiro tem que ter uma vida perfeita, tem que virar um querubim real na guarda, para depois poder receber alguma coisa de Deus. Né? Mas se você consegue ser perfeito diante de Deus sem Espírito, você não precisa de Espírito. Se você consegue ser perfeito para receber o Espírito, você não precisa receber, você ficou perfeito. O Espírito é para quem não é perfeito. Ok? Então, difícil de procurar essa posição de assim, com perfeita qualificação. Né? Quantas vezes eu fui em conferências e a primeira palavra era sempre: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aí todo mundo botava os joelhos no chão e vamos santificar. Se você quer ver maravilha amanhã, hoje tem que ter muito choro, choro pelo pecado, e virava aquela chorança de condenação enorme. Porque acreditam que sempre tem pecado no meio do povo de Deus. Mas não acredito que sempre tem sangue de Jesus sobre o povo de Deus. Mas a maior verdade, maior do que o pecado, é que o sangue de Jesus nos cobre. foi aplicado em você, como é que você acha que ele foi removido? É que a sua ideia de aplicação do sangue é uma coisa momentânea, provisória. Vai secar, vai descascar e vai sair, vai embora. Não, o sangue de Jesus não seca, não resseca, não desgasta, não vai embora. Uma vez que está marcado pelo sangue, está marcado eternamente. Pastor, quer dizer então que eu não peco mais? Não, nós pecamos ainda. Mas mesmo quando você peca, a marca do sangue está em cima de você. Por isso o pecado não é mais problema, porque o sangue é o pagamento de todos eles. Amém, irmãos? Eu nunca me canso de falar disso, meu Deus poderoso. Então, todo crente já recebeu o dom da justiça pela fé. Lembra? A justiça agora não é o seu comportamento. A justiça agora é o dom. Ele já foi purificado. Quem recebeu o dom da justiça já foi purificado pelo sangue de Jesus e está qualificado. Então, se você crê que é salvo e pode entrar no céu, também está qualificado para receber o céu dentro de si hoje. Não recebemos o Espírito porque merecemos. Recebemos por causa do merecimento de Cristo. Lembra disso? É impressionante. Você vê como a graça de Deus é grande. As igrejas pentecostais, normalmente, elas são cheias de leis. E as pessoas para receber o Espírito, elas são exigidas, cobradas, todo tipo de comportamento. E ainda assim eles recebem. E ainda assim recebem. Por quê? Por causa da graça de Deus. A bondade de Deus é sobre os seus filhos. Mesmo sobre esses. Nunca pense que são pessoas que têm um coração ruim. Tem que ter um coração para Deus. Eles querem o Senhor. Eles apenas não têm a luz que você já tem. Não compreendem o que você já compreende. Mas Deus trata eles de acordo com a luz que eles já têm. E mesmo nessa circunstância, mesmo eles tentando merecer as coisas de Deus, e vivendo naquela angústia, e às vezes o clamor deles é um clamor assim, angustiado, não é? Mesmo assim, o Espírito Santo vem sobre eles. Vem sobre eles e experimenta o poder de Deus. Não é? Isso é a graça do nosso Deus. Terceiro passo. Creia que quando você receber imposição de mãos, o Espírito Santo será derramado sobre você. Você tem que dizer para a pessoa isso. Eu vou impor a mão sobre você agora. E quando eu impor a mão sobre você, você vai começar a receber o Espírito Santo. Isso é preciso ser dito. Por isso que as pessoas têm mais fé em alguns lugares do que em outros. Em algumas reuniões do que em outras. Ou diante de alguns líderes do que outros. Por quê? É claro que alguns irmãos têm um dom especial de ministrar o batismo do Espírito Santo. Não se duda com isso. Tem mesmo. Tem gente que tem sim um dom especial, tem pastores que tem sim esse dom especial. Mas todos nós, qualquer crente, pode ministrar o Espírito Santo, desde que ele próprio tenha recebido. Qualquer crente batizado no Espírito Santo pode impor a mão sobre o outro. Quantos creem que eu estou dizendo? Mas é muito importante que a pessoa que está recebendo creia nisso. Porque se ela olha você e fala, aí, quem vai olhar para mim agora é o Daniel. Não tem poder, não tem nada, não vai acontecer nada. Aí não acontece. Não acontece, mas se aí se é um pastor fulano, ele fala, pastor fulano, é um não é hoje. Mas, entendeu? Aí põe a mão e é batizado. Porque a expectativa dele faz diferença. Seja prático com relação a isso. Me lembro um dia, eu estava, até tem 20 anos, essa menina hoje, que é mãe de filhos, mas ela era adolescente na época, deveria ter uns 15 anos, e ela foi para um encontro, e no encontro ela ficou oprimida por demônios. E muito interessante essa opressão que ela teve. E aconteceu que todo mundo foi orar, o demônio não saía. Aí, obviamente, o último que sobra sou eu, vai eu agora orar por ela. E aí, eu segui para ela, aí ela estava gritando muito, se debatendo, eu mandei que ela se calasse. Eu falei, agora eu estou falando com você. Eu vou impor a mão sobre você e vou contar até três. Quando eu contar até três, se eu mandar o demônio sair, você vai estar livre. Eu falei isso para ela. Eu impus a mão, contei até três e falei, sai. Acabou. Por que que ela respondeu em fé? Porque houve um comando claro. Houve um comando claro. Ela entendeu o que que é que ela tinha que responder. Em que momento ela deveria responder. E ela respondeu, foi liberta da igreja, tem filho, casada, a vida continuou uma maravilha. Eu nunca me esqueci disso. Nem ela, nem a mãe, porque a mãe e o pai estavam juntos. Eles ficaram muito preocupados com isso na época, né? Nunca esqueceram desse evento. Então, eu aprendi algo. Quando você for orar com alguém, avisa para ele o que vai acontecer. Ou o que pode vir a acontecer quando você orar com ele. Olha conversar com você agora, pode ser que você vai sentir algum tremor, você vai sentir calor, você vai sentir alguma vontade de desfalecer. Não se preocupe, é assim mesmo. Se acontecer, não se preocupe. A pessoa fica preparada. Aí tem aquela pessoa mais incrédula que fala, isso é sugestão. Você está sugestionando ela sentir antes de acontecer. Entende? Então sempre vai ter alguém dizendo que o que nós fazemos é algo maligno da alma, mas não é. Você precisa dizer para a pessoa. Você vai impor a mão sobre ela e ela vai receber. Isso pode ser dito individualmente ou pode ser dito no microfone, mas tem que ser dito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje eu estou mais ensinando você a ministrar do que propriamente alguém a receber. Então qualquer irmão pode orar. Qualquer irmão, cheio do Espírito, pode orar. Não tem que ter título, não tem que ser pastor, nem discipulador, nem líder. Ok? Mas isso não significa, como eu disse, que alguns não têm um dom especial. Sempre lembra que existem alguns irmãos que fluem mais em algumas coisas. Isso é normal. É assim mesmo que as coisas são na casa de Deus. Todos podem ensinar, mas alguns fluem melhor no ensino. Todos podem liderar, mas alguns governam melhor. Todos podem profetizar, mas alguns vão ter ministério profético. É assim que as coisas são. Isso não deve diminuir você e nem ninguém. Isso só mostra o quanto o corpo de Cristo existe. Né? E as coisas acontecem entre nós. Você vai ver que alguma coisa flui em você mais do que em outros. Então, tem irmãos que têm esse dom especial. Né? Então, eu, quando conversava com o Espírito Santo, foi uma irmã que orou por mim. Uma irmã já esteve. E eu tinha 15 anos de idade. E naquela época, a minha igreja era uma igreja tradicional. Então, as reuniões eram reuniões secretas, escondidas. Então, não podia saber. Então, tinha os grupos de oração, uma coisa assim, bem underground, um negócio muito legal. Era muito comum a igreja tradicional naquela época, isso. E ela tinha um grupo na casa dela de oração. Né? E ela me convidou. E eu passei aí nesse grupo. Era terça-feira, 14h. Nunca esqueci. Então, eu lembro que eu saía da aula, estava na Escola Técnica Federal, minha aula acabava às meio-dia e meia, uma hora, e eu ia para lá, para orar, e também porque tinha um lanche maravilhoso, porque a casa dela era de classe média, e ela fazia um lanche sensacional. Não foi todo dia, eu era igual filho pródigo, estava pensando na barriga também. Mas eu não sabia nada de Espírito Santo, nem de batismo Espírito Santo, nem sabia que existia esse negócio de orar em línguas. Você vê tanto que eu era ignorante, com 15 anos de idade. Não sabia nada. Não converti com 12, mas na igreja não tinha esse ensino. Jamais, imagina, uma reunião, um culto, um estudo bíblico sobre isso. Não existia. Então, eu não sabia. Mas eu sabia que todo mundo ia lá para receber, que era um negócio muito bom. Então, se eu recebia, sua vida mudava. Então, eu queria. E eu peguei e fui. Eu me lembro o dia que eu fui. Essa irmã tem um dom especial para isso. Simplesmente, Deus deu para ela esse dom. As pessoas que iam na casa dela eram batizadas no Espírito Santo. Não tinha nada do que nós temos hoje. Não tinha louvor, não tinha uma preparação antes, uma palavra, um devocional, não tinha nada. O que tinha era uma sala, um tapete bem grande, algumas almofadas, ela reunia, fazia uma roda, e ela falava, vamos chamar o Espírito Santo. E aí começava a chamar o Espírito Santo. Eu não sabia como fazia, comecei a ouvir o irmão do lado fazendo, e comecei a fazer como ele. E daqui a pouco ela falou, vamos ajoelhar. Daqui a pouco, depois de meia hora, chamando o Espírito Santo. Eu estava enlouquecido. Meia hora, você sabe, na igreja tradicional, qualquer coisa que dura meia hora é assim, inconcebível. Se você nunca foi tradicional, você não sabe o que eu estou dizendo. Se você for, você sabe. Não existe oração de meia hora, louvor de meia hora. Meia hora é uma eternidade nessas igrejas. Né? E aí, mas na casa dela, vamos chamar o Espírito Santo. Meia hora chamando o Espírito Santo. E aí, ela começou a orar em línguas. Ela começou a orar em línguas e ela falou, agora você ajoelha, porque eu vou orar por você e você vai falar em línguas agora. Meu coração disparou. Sério? Disparou. Eu falei, nossa, meu Deus, tem que ser isso. Mas não deu outra. Na hora que ela pôs a mão na minha cabeça, a língua enrolou e eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? E ela falava, não para, não, e eu também estou, não para. E ela falava, não para, não para, não para, continua, continua, continua. E ela fala, 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 fala. E eu fui falando, e foi um negócio assim, transpirado, igual uma saleira. E foi um negócio assim, impressionante. Foi poderoso, nunca esqueci, é uma preciosa. Mas ela tinha um dom. Era todo mundo, não tinha uma exceção, não tinha um que chegava e não recebia. Que ia na reunião, recebia. E depois eu continuei indo na reunião para poder. poder pegar o dom, mas a reunião era dela. Sabe como é a reunião da pessoa? Então, ela realmente orava. E agora está frequentando a videira. Isso que eu mencionei, ela foi lá na frente agradecer. Ela está frequentando nossa reunião, ela já está, né? Ela é idosa, mas ainda tem o mesmo dom. Foi do mesmo jeito. Ainda faz a reunião na casa dela, os jovens recebem o Espírito Santo. É maravilhoso isso, né? Mas qualquer crente pode. Ela tem um dom especial? Tem, mas qualquer crente pode. Amém, querido? Terceiro passo. Creia. Ai, perdão, vou para o quarto já, né? Na medida em que o irmão estiver orando por você, com a imposição de mão, comece a declarar você mesmo: eu estou recebendo. Diga para a pessoa, fala para ele, comece a falar: eu estou recebendo. Foi assim que eu recebi. A irmã ficava dizendo para mim: diga, estou recebendo. Fala para o Senhor que você está recebendo. Creia que você está recebendo. Abre sua boca, não pode ser em silêncio. Isso foi uma instrução dada. As coisas de Deus são recebidas por fé, no presente, não no futuro. Não é eu vou receber, é eu já estou recebendo. Pastor, eu posso receber em casa sozinho? Pode. As coisas de Deus, você pode receber sozinho em casa, né, viajando, você pode receber de muitas maneiras. Eu já ouvi testemunho até de irmão que acordou falando em línguas. Já ouvi testemunho, recebeu enquanto dormia. Ele sonhando que está sendo Espírito, acordou falando em línguas. Então, Deus faz das maneiras mais maravilhosas, porque é como o vento. Você não faz regras para o Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Mas, normalmente, alguém vai orar por você. É um momento muito bom, é durante o louvor. A congregação continua adorando, mas você pode orar em separado ali com aqueles que querem receber. E você poderia fazer isso toda reunião, todo domingo, para que todos a igreja recebam sempre. Eu louvo a Deus, porque nossa igreja, os nossos líderes de igreja, pastores de igreja, estão sempre fazendo os seus retiros, seus movimentos para isso, para que não tenha. E, no nosso meio, o líder de célula não pode liderar se ele não for batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Entendeu? Aí, alguns irmãos, no começo, ficam chateados. Ah, isso é lei, eu falo que lei, é de graça. Está aqui disponível. Eu não vou deixar você fazer isso enquanto você não pegar o presente que está aqui. Só isso. Pega o presente, você pode liderar. Ah, eu não quero o presente, então não lidera. Né? Então, o que acontece? Que muitos irmãos virem de outras igrejas com outro tipo de ensino e que rejeitam as práticas que eu estou ensinando para você aqui. Amém? Quarto passo. Não resista ao Espírito. O que significa resistir ao Espírito? É o que eu mencionei nas nossas aulas. Você talvez ouviu ensinos equivocados e que leva você agora a questionar o que está acontecendo. Não, isso é manipulação psicológica, isso é o pastor que está fazendo algo comigo, então isso aí eu estou querendo falar isso aqui é porque eu já ouvi, isso é coisa da minha mente, mas isso é maneira de resistir. As pessoas mais simples recebem rápido. As pessoas simples, às vezes que nunca pisaram na igreja evangélica, elas vêm no nosso encontro. Na sexta-feira elas não são crentes. Domingo de manhã elas falam em línguas. Porque elas são simples, elas deixam levar, deixam fluir. Elas não têm nenhum problema, nenhuma doutrina que bloqueia a mente delas, né? Então você tem que lembrar que o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca, mas é você que pronuncia, não é o Espírito Santo. É você que vai falar em línguas, não é o Espírito Santo. Ele vai colocar em você o impulso, a inspiração, a vontade de fazer. Quando isso acontecer, fale. E quando você falar, quanto mais você falar, mais vai fluir. E mais fé você vai ter. Mas você vai continuar, às vezes, sendo certo na sua mente, se você teve algum ensino anterior. Isso é coisa da minha cabeça. Isso não está acontecendo. Não é possível. Será que é só isso? Então, entendeu? Porque muitos esperam alguma coisa assim como toma controle de você. E não é isso realmente que vai acontecer. Quem vai falar é você, não é o Espírito Santo que vai falar. Ele vai conceder que falemos. Mas você vai ter que ter a iniciativa. Atos 2:4 diz que todos falavam em línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Então, o Espírito concede você falar, mas é você que tem a iniciativa de falar. O Espírito Santo nunca toma domínio completo, como se estivesse possuindo você. Isso não existe. Ele vem sobre você, ok? Mas quem vai falar é você. Amém, irmãos? Tem alguém entre nós que ainda não foi batizado no Espírito Santo e quer ser batizado hoje? Só um? aí. Vai meditando, pode ser que aumente mais até o final da reunião. Não, não, você está rindo por quê? Porque tem pessoas que têm dúvida. Por que elas têm dúvida? Porque elas me ouviram falando nas aulas anteriores que tem que falar em línguas. Até hoje elas vinham bem, dizendo que era uma estátua do Espírito Santo. Agora que eu falei que tem que falar em línguas, apareceu um problema. Ela falou, o que eu vim fazer nesse sentido? O que eu estou fazendo aqui nesse negócio? Para atrapalhar minha vida. Então, apareceu uma dúvida. Entendeu? Então, por isso que eu disse que pode ser que até o final da reunião, mais pessoas também fiquem em dúvida. Mas eu quero dizer para você que não precisa ter dúvida. Está disponível para você. E, muito provavelmente, você deve ter recebido mesmo o Espírito Santo. O problema é que você resistiu o Espírito. Reprimiu falar. Não abriu a boca. E o Espírito não pode obrigar você. Ele não fará isso. Entendeu? Então é bem provável que você recebeu sim. Atos 10:46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito e que eles é que falavam. 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. Que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas é sempre ele fala. Aquele que fala, ele decide falar. Paulo diz, 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em outra língua, porque sou eu que oro, não é o Espírito que está orando, sou eu que oro, mas quando eu oro, o meu Espírito ora. Ou seja, o Espírito Santo vai fluir no meu Espírito. Então, em todos esses textos, você vê que o Espírito concede que as pessoas falem, mas quem fala é a pessoa. Não é o Espírito. Eu preciso explicar isso para você, para que você explique para os irmãos, porque isso facilita muito o recebimento. Ele não fica passivo. Um grande problema de muitos que vão receber as coisas do Espírito é a passividade. Ele chega na frente e fica lá parado. Você é que tem que fazer ele falar em línguas. Não, você tem que falar para ele, filho. Você vai falar, não sou eu. E nem é o Espírito. Você vai falar. O Espírito vai te conceder que você fale. Se você instruí-lo, ele vai corresponder. Amém, irmãos? Quinto passo, se você percebe que há dentro de você alguma barreira ou temor, é importante que você fale antes da ministração. Tem gente que tem temor quando vai receber oração sobre o Espírito Santo? Tem, principalmente quem vem de igreja tradicional, porque ele recebeu ensinos estranhos. Nesses lugares se ensina o quê? Cuidado. Cuidado onde você vai. Você vai lá pedir o Espírito Santo e pode ser que um demônio entre. Sério? Isso é dito em igreja. Pastores falam isso no púlpito. Os membros. E aí acontece o quê? Quando um membro se vê numa reunião dessa, por algum motivo, foi parar lá e o dirigente começa a falar agora de receber o Espírito, ele fica assustado. Porque o pastor dele avisou que pode ser que seja demônio tudo aquilo ali. Né? Então, quando tem esse tipo de ensino, essas barreiras que impedem a pessoa de receber. Então, tem pessoas que receberam ensinos e que, ao invés de receber o Espírito, pode receber uma coisa falsificada. Mas o que Jesus disse sobre isso? Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Isso é o Senhor dizendo. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Eita! Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como é que você vai pedir para Deus o Espírito Santo e o diabo vem e entra na cena? Isso existe, sim. Tem esse tipo de loucura que às vezes vem na mente de certos pastores tradicionais diante desse desejo deles em pedir um membro de ter essa experiência. Por quê? Porque o Espírito de engano põe na mente deles e que, de fato, não é de Deus. Mas acredite-me, se você pedir, é promessa do Senhor Jesus. Se você pedir qualquer coisa boa, Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te dar. Se você pedir dom, Ele vai te dar dom. Se você não tem receio, Deus não dá presente grego. Entende? Que vem embutido alguma coisa ruim. Não. O que Ele te dá é bom e é perfeito. E é de graça. Porque é o Pai dando para os filhos. Amém, meus irmãos? Então, sempre, antes de orar com as pessoas, pergunte se ela veio de alguma igreja tradicional. Porque se ela veio, ela tem bloqueio na mente. Ela tem barreiras para qualquer coisa do Espírito. Ela sente preconceito profundo. Então, em Goiânia tem irmãos assim. Né? Quando a gente leva algum pregador ou tem alguma ministração desse tipo, eu vejo que eles saem da reunião. Eles não ficam. Eles gostam de me ouvir a palavra, mas se vai ter uma reunião que eles falam que perde o controle, eles não ficam, eles saem, saem com a família toda. É claro que eu não vou lá brigar com eles. Eu oro para que o Senhor possa persuadi-los, em algum momento vai, mas eles têm um bloqueio de algo que eles aprenderam, de onde eles vieram, que eles não conseguem se livrar. Foi um ensino, infelizmente, maligno, porque criou um bloqueio para o próprio Espírito de Deus. Que pena, que pena. E por que eu fiz questão de colocar essa matéria justamente com a anterior transformação da alma? Porque tem gente que gosta muito de tudo aquilo que é para renovar a mente, que é para trazer entendimento. Mas ele, às vezes, resiste muito tudo que é do fluir místico do poder de Deus. Mas essas duas coisas têm que caminhar junto. Tem que conhecer a Escritura e tem que conhecer o poder de Deus. São coisas distintas que se manifestam de maneiras diferentes, mas precisamos das duas quando se diz amém sobre isso. Sexto passo. Nesse momento, você vai dizer para a pessoa, abra sua boca, comece a usar suas próprias cordas vocais, porque o Espírito Santo vai te conceder que você fale. Então, você tem que dizer para ela, ela abre a boca, ela tem que simplesmente começar a orar. Ela pode glorificar, ela pode louvar, ela pode pedir, mas ela não pode ficar em silêncio. Porque o único jeito dela falar é articulando. Você tem que dizer isso para ela, ok? Mas diga para ela que o Espírito Santo, às vezes, vai colocar. Você pode dizer mente, nós sabemos que não é mente, é no coração. Mas talvez ela não saiba dessas diferenças. Diga para ela, pode ser que ocorra na sua mente uma palavra. Uma palavra para você parece estranha. Pronuncie essa palavra. Não importa qual seja a palavra. Fale uma única palavra. Repita ela. Comece a repetir. Deixe que o Espírito agora desenvolva, faça fluir mais. Entende? É a maneira prática de você ensinar. O Senhor Jesus disse em João 7,37 que se alguém tem sede, deve vir a ele e beber. Em outras palavras, o Espírito Santo você recebe como quem? Bebe. Né? Então ninguém bebe com a boca fechada. Você precisa de abrir a boca. Quando abrimos a boca pela fé, o Espírito concede que nós falemos. E sétimo e último passo. Quando você começar a fluir em línguas, ignore quem estiver perto de você. Essa é a orientação que tem que ser dada. Principalmente em igrejas como a nossa. Então, a pessoa às vezes vai no encontro e é uma coisa muito interessante, porque as pessoas começam a dar comandos de todo tipo ao redor da pessoa. Entende? E tem gente que gosta de bater, tem uns que gostam de dar murro na pessoa, outros jogam água na pessoa, outros mandam ela baixar, outros mandam ela levantar, a pessoa fica perdida. Então, eu já vi cada coisa em encontros assustadora nesse aspecto. Por quê? Porque os irmãos, todos ao mesmo tempo, querem dar comandos, direções. Então, é preciso ensinar a pessoa a falar, olha, quando o Espírito estiver fluindo, ignore quem está perto de você. A partir desse momento, está autorizada a ignorar. Para que não haja comandos estranhos. Porque tem irmão, eu não vou te iludir, não é porque você está numa igreja que tem ensino, que tem instrução, que não tem irmão que é meio deslocado. Tem. Esses irmãos são cheios de coisas que eles mesmos imaginam. E eles mesmos trazem para a prática. Nós não podemos ficar reprimindo eles o tempo inteiro, dando dura neles o tempo inteiro. Então, eles têm alguma liberdade, mas você precisa de orientar. Você precisa trazer direção. Amém, meus irmãos? Então, as pessoas gostam de transformar em fórmula a experiência que ela teve. E isso é que gera confusão. Entendeu? Então, uma coisa muito comum em igreja pentecostal é o glória, 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 não é? Então, você vai falar em línguas, você vai falar glória. E você vai acelerando. É glória, 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 glória. Aí começa. Aí alguém fala, isso não é de Deus. Eu não sei se é ou se não é, mas foi assim com ele. Mas ele não deve agora fazer disso fórmula para ninguém. Não, foi assim, eu estava lá, foi assim que aconteceu. Entende? Então, comigo não foi. Comigo não teve nada de glória. Mas teve que abrir a boca. A irmã me orientou. Começa a falar, estou recebendo, receba, fala. E aí acabou que eu falei mesmo. Mas não teve glória. Mas tem irmãos na videira que tem um tal do glória, 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 que é um problema. Entendeu? Isso produz resistência, às vezes, da pessoa que está recebendo oração. Ela se fecha de novo. Então, você tem que falar, vamos parar com os comandos, vamos deixar o irmão receber. Irmãos, Deus faz das maneiras mais estranhas. Então, eu creio que tem pessoas que receberam assim, como tem outras que receberam jogando água. né? A minha mãe é uma bênção. Ela é uma mulher de Deus, ela é fiel, ela ora muito. Mas ela participava de um grupo de intercessão de irmãs, não tinha nenhum homem. Estou falando isso porque esses grupos são maravilhosos, não há limite da criatividade dessas irmãs. E ela foi batizada com o Espírito Santo lá. E a maneira como ela foi essa, no aguaceiro. Aguaceiro e chuvarada, como diz o outro. Então, quando ela liderava a célula, tinha os dias que ela separava para orar. E decidia que o povo saia com capa de chuva, porque ela pegava as bacias, deixava na mesa, e na hora de orar, ela jogava mesmo, né? E o povo tremia, igual vara verde, e veio, mover vinha. E alguém falava, pastor, não vai fazer nada, não. Eu falei, fazer o quê? Ela é pequenininha, tem 1,5 metros, mas vai lá tentar fazer uma coisa, você vê. Tenta fazer alguma coisa com ela, se isso acontece com você. Eu tenho juízo. Joga água, deixa eu jogar. Outra coisa, a água não machuca ninguém. O mais que pode dar é um resfriado assim, mas o cuidado nem isso. Então, os irmãos iam embora encharcados, diziam que era muito poder de Deus, mas quem não gostava de molhar não ia na célula dela, em outra. Porque na célula dela, no dia do Espírito Santo, tinha água. Né? Mas não faça isso. Não tem nenhum poder especial em nenhuma água. Foi a experiência que ela teve. E agora ela acha que tem que ser sempre assim. Mas ela tem 78 anos. Nossa, contei que a idade dela, né? Ela. Você quer que eu faça o quê? Vou mudar minha mãe? Não, eu tenho paciência com ela, né, Gilberto? Gilberto, você vai com a célula de cara. Então, é o jeito. Mas preste atenção, se você está conduzindo a reunião, tenha cuidado para que a pessoa possa receber. Para não ficar confuso. E a pessoa crie barreira, bloqueio, né? Ser do Espírito é a coisa mais importante. É o centro da vida cristã. O instrumento do Espírito, transbordar do Espírito, ser reconhecido como um homem cheio do Espírito, é a coisa mais importante para você. Amém? Então, essa é só a primeira vez que você vai ser para a pessoa. Agora você vai ter que continuar sendo cheio continuamente. Mas essa é a primeira vez. Nós queremos transbordar do Espírito. Aleluia. Queria convidar o pastor Jair para vir aqui, para ele conduzir esse momento.